Conversamos mais uma vez aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu com o promotor Rodrigo Quadro, de Porto União, que hoje fala em especial sobre uma ação civil pública contra o estado de Santa Catarina no que diz respeito à falta de peritos no IGP, em especial de Porto União. São mais de 2 anos que nós não temos aqui um perito e, por consequência disso, já foi notificado aqui pela CBN, um corpo precisou ficar meses aguardando a liberação. É um processo muito doloroso aos familiares nesse quesito, mas o IGP não faz só esse reconhecimento do corpo e um trabalho muito grande. Eu gostaria que o senhor destacasse para o ouvinte, em especial para o morador de Porto União, da região, que precisa do serviço do Instituto Geral de Perícias, o que está acontecendo, o porquê dessa ação, o que está sendo feito, o que a justiça está tentando fazer para melhorar esse atendimento à população. Bom dia.
Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. É um prazer, como dizem lá, o manezinho da ilha inenarrável estar aqui com vocês. E tendo os ouvintes para poder entender um pouco essa situação que é bem preocupante, né? Então, antes de mais nada, é importante a gente pontuar, penso eu, que o Ministério Público, né, o promotor de justiça, quando atua, ele atua em nome da sociedade, né? Do interesse comum, do interesse coletivo, ou interesse difuso, como a gente chama tecnicamente. Mas eu vou tentar fazer uma conversa contigo numa linguagem mais simples, certo, né? Porque às vezes o ouvinte não vai... Se a gente começar a fazer um juridiquês aqui, não vai entender nada, né?
Certo.
Então, diante dessa informação que não havia mais perito na nossa comarca de Porto União, e aí a gente tem sérios problemas de dificuldades, já que de fazer provas num processo penal, vou dar um exemplo para a gente entender bem, né? Se um criminoso vá na sua casa, ele arromba a janela, ele entra, ele leva os seus bens, então, além de todo esse drama pessoal, você tem ainda a violação da sua casa e a perda de bens. O que é necessário? Um perito ir até o local, vamos ver se tem digitais. Teve porta arrombada, né? Teve. Por quê? Porque o crime é um furto simples, digamos assim, a pena é X. Mas quando há um arrombamento, a pena dobra. Certo. Então, veja só a importância. Então, o que está acontecendo? Hoje, como nós não temos peritos, os peritos de Videira, de Caçador, de Joaçaba, não nos atendem, só atendem casos urgentes, né? E os criminosos não são descobertos, porque como é que a polícia vai descobrir, só se alguém viu, mas é uma coisa muito difícil hoje, né? A tecnologia, a perícia está exatamente para isso. E sem falar nas situações que tu comentou agora. E não foi uma nem duas vezes de atropelamento de pessoas, ou acidentes de veículo em nossa cidade, que fica um corpo no chão, muitas vezes na chuva, né? Esperando a boa vontade de um perito de uma cidade que está a 120 quilômetros, 130 quilômetros, para vir ceder, fazer a perícia. Então, tu te imagina se colocar na pessoa de um familiar desse, ver ali o teu pai, a tua mãe, o teu ente querido caído ao chão, quebrado muitas vezes, machucado e pegando chuva, porque o Estado não tem um perito em Porto União. Então, com esse viés, com esse pensamento do princípio da dignidade da pessoa humana,
certo,
né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode ter, e também de nós evitarmos que o crime tome conta, né? Se nós não tivermos um combate efetivo, não adianta a polícia prender, e vamos aqui ser sinceros, a Polícia Militar de Porto União e a Polícia faz um excelente trabalho, pelo que eu já passei pelo Estado ainda, a gente tem ainda criminalidade controlada, né? Nós não temos ainda aquelas facções, aquelas coisas malucas assim que... Né? Claro que a gente tem que ter os cuidados, o básico, mas a nossa cidade está controlada, né? Mas não adianta a polícia militar, as polícias fazerem o seu trabalho e chega na hora de produzir uma prova para o juiz condenar, essa prova não existe. Por quê? Porque não há perito. Então aí vem uma deficiência, né? Que fez com que o Ministério Público, em nome da sociedade, entrasse com uma ação civil pública para obrigar o Estado de Santa Catarina a colocar ao menos um perito aqui. O nosso perito foi embora em dezembro de 2015, né, um excelente perito, o doutor João, e desde então nós estamos sem perito. Né, estamos aí, vamos falar a verdade, mendigando peritos de outras regiões, essa é a realidade.
E como funciona nesse período que não tem perito? tem que esperar o trabalho, a boa vontade, como o senhor frisou? O que acontece? O que está acontecendo nesse período? É esperar, aguardar horas e horas a fio? É isso mesmo,
doutor? Na verdade, eles estão vindo só em casos muito urgentes, porque nós não podemos nos esquecer, já que eles têm o serviço deles.
Certo.
Nas comarcas também não é pouca coisa, né? Então, olha, a prioridade sempre vai ser o local onde estão trabalhando, onde eles residem, sim, onde eles, né, o dia a dia. Então, às vezes, o delegado daqui, olha, estou com um acidente aqui, eu estou com um suicídio, eu estou com um roubo que teve assim, eu preciso dessa perícia. E muitas vezes não tem possibilidade. Ah, eu tenho hoje agendado isso, e não vem. E nós ficamos a ver navios, né? Então, eu acho que o Estado de Santa Catarina está se omitindo na sua função de prestar a segurança pública. E o Ministério Público, nós promotores, a promotoria entende que a segurança pública é um direito fundamental social, previsto na Constituição Federal, né? Não é um favor que o Estado nos faz, é uma obrigação que o Estado nos faz de dar segurança pública, né? E a partir do momento que o perito não está aqui, está nos alijando da segurança pública. Vamos pensar se daqui a pouco o Estado vai tirar a polícia daqui. Da mesma maneira, né? O raciocínio mesmo, nós vamos brigar para que tenha polícia aqui. Então, a perícia é uma continuidade do trabalho da polícia que já ocorre para uma comprovação de um crime, né? E hoje nós estamos com essa deficiência. E o meu receio, enquanto promotor e morador, e adotei essa cidade para morar com a minha família, é que nós daqui a pouco não conseguimos mais manter um nível de tranquilidade, de paz, e vou sair tranquilo, vou caminhar no centro, vou fazer, porque as perícias não vão saindo. Nós estamos aí, teve ano que quase chegamos a 400 perícias, e depois da saída chegamos a 80, né? Ou seja, e essas 320 perícias que não foram feitas, são 320 pessoas, ou grupo de pessoas, que estarão aí em tese sem comprovação ou com deficiência da comprovação do crime.
Nessa ação que foi proposta pelo Ministério Público, pede-se a nomeação de pelo menos um perito, tem um número X, quantas pessoas para suprir a nossa demanda?
O que nós pedimos é, no mínimo, um, para suprir a saída do perito anterior, né, para se ter ao menos uma pessoa aqui que se possa fazer esse perito. E aqui eu vou confessar que nós adotamos até uma estratégia diferente na Associação Civil Pública, que nós entramos contra o Estado de Santa Catarina, mas nós pedimos em sede de tutela antecipada de urgência a nomeação em 15 dias de um perito, mas e aplicação de multa diária, né?
Certo.
Ou seja, se o Estado não nomeasse, seria aplicada essa multa diária de R$10.000. Mas nós entendemos, eu particularmente entendo, eu me perfilho a esse entendimento, que a multa não deve ser ao Estado, mas sim ao governador. Ah, mas promotor, o que governador, ele, pessoa física, tem que pagar? Eu penso que sim, porque se não for a ele e for ao Estado, quem vai estar pagando no final as contas? Somos nós mesmos, né? Se o Estado for condenado a pagar R$10.000 por dia, quem vai estar pagando e não fizer? É os cofres públicos, são nós mesmos. Então a gente procura responsabilizar o agente político. Então, governador, a responsabilidade é sua de nomear, né? Você foi eleito para isso, né? E nós pedimos essa multa, que infelizmente, né, o juízo de primeiro grau não acatou.
Certo.
Por seus motivos técnicos jurídicos, né? A gente recorreu, estamos aguardando o desenrolar dessa história, que espero que não demore muito.
Falando sobre isso, essa negação, qual é o próximo passo agora, doutor, para que o ouvinte entenda o que a justiça pode fazer para beneficiar a população?
O nosso próximo passo agora é aguardar nada impede, assim, é bom dizer que nada impede que o Estado nomeie por si só,
certo,
um perito, né? A informação que nós temos nos autos, que há concurso já terminado, aguardando a homologação do governador. Mas penso que seria até um excelente sinal do governador de Santa Catarina se ele nomeasse um perito demonstrando que se preocupa com a nossa região. Mas, em não ocorrendo isso, haverá uma audiência onde serão produzidas provas, né?
Certo.
Qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é trazer a sociedade para o juiz ouvir, né? Essas pessoas que passam por essas situações, o delegado que não consegue fazer a prova para descobrir o autor de um crime, né? Trazer todas as consequências do nosso dia a dia para sensibilizar juridicamente também, de forma fática, o juiz de que essa situação é sustentável, né?
existe muita cobrança do brasileiro, de modo geral, que a justiça é lenta. E esse é um dos problemas. A falta de peritos, que não é uma realidade, infelizmente, só de Porto União. É da região, do Brasil como um todo. Então, até por vezes, doutor, a população cobra muito da justiça. Ah, mas a justiça é lenta, fala das prisões, enfim. Mas tem muitos outros obstáculos que quem trabalha diretamente com isso, promotor, juiz, também enfrenta.
Uhum. Sem dúvida. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira, né? É lento mesmo. Deveria ser mais. Ainda a gente, em uma cidade pequena como Porto União, como uma comarca pequena, a gente consegue dar um ritmo mais acelerado, mas o número de recursos, né, já que existe dentro do nosso país, né? Hoje, se você querer recorrer, você vai demorar anos, mais de 10 anos, até que às vezes 17 anos, né? Você imagina, né? Que sentido tem isso, né? Que sentido tem isso, né? Enquanto isso, o problema está crescendo, né? Eu vou te confidenciar que semana passada eu estive numa cidade aqui próxima da nossa, e muito próxima realmente, e lá nessa cidade o promotor me contou que eles estão com problema de facções criminosas, né?
Cidade pequena.
Cidade pequena. E olha, eu vou dizer uma coisa, não está a 100 quilômetros da nossa. E, inclusive, afrontando a justiça, ameaçando autoridades, intimidando policiais, intimidando testemunhas protegidas. Então, eu penso o seguinte, é claro, não é só a ausência do perito, mas é um fator importante, nós temos uma perícia adequada, bem feita, para a gente combater esse tipo de coisa, né? Porque depois disso, né, se nós estamos com um problema sério a 100 quilômetros daqui, e se nós não conseguirmos dar essa combater um bom combate através de todos os instrumentos que nós temos em mão, o crime vai tomar conta, né? E eu não quero isso para mim, para meus filhos, você não quer para você, nem para tua família, ninguém que está nos ouvindo agora quer. A gente quer uma cidade segura, e ter uma cidade segura passa por ter ao menos um perito, né? Pelo menos é isso que a Promotoria de Justiça de Porto União entende.
O senhor destacou, e vale lembrar ainda para o ouvinte, as várias formas de trabalho. Quando se fala em perito, Instituto Geral de Perícias, não diz respeito somente à elucidação de crimes, atropelamentos, suicídios, homicídios. Passa também pelo arrombamento das residências, aquela perícia que deve ser feita em qualquer local de um crime, de uma afronte à integridade física da pessoa.
Sem dúvida. Quando nós temos as lesões corporais, por exemplo, nós temos aí o IML que está funcionando. Agora, perícia local do crime, vou dar um outro exemplo, crimes de falsificação, de estelionato, né? Onde alguém falsifica um cheque, uma assinatura, uma letra, que existe o exame grafotécnico. E agora, como é que nós fazemos? Outro exemplo para os ouvintes que nos escutam, né? A polícia aborda um veículo. Esse veículo aparentemente está com o chassi suspeito, né?
Certo.
Ele é apreendido, né, para passar por uma perícia. Antigamente demorava 15 dias para essa perícia ser feita. Tudo bem, já é ruim ficar 15 dias, porque o carro tem que ficar apreendido, né?
Certo.
Sabe quanto tempo nós estamos hoje demorando para um perito de fora vir fazer e dar o resultado? 6 meses. Agora, te coloca no lugar de um cidadão que tem o seu carro, que comprou o carro, que pode ter uma dificuldade, às vezes ferrugem, alguma.
Certo.
E o carro foi submetido para vir uma perícia, depois não tem problema, o carro está bom. Aí você ficou 6 meses sem usar teu carro, porque olha o incômodo isso na vida do cidadão. E claro, a polícia está fazendo o trabalho dela, na hora que há uma fundada suspeita, ela está abordando e está conduzindo para a perícia. Mas é o impacto que dá isso, né, para um cidadão de bem, né? O óbito. Como nós estávamos falando antes, não é? Demora para vir um laudo, aquele sofrimento.
Aguardar a liberação.
Às vezes o corpo não é liberado. Tu imagina tu não poder enterrar o próprio ente querido. Acho que isso não tem preço, no sentido do dano a psíquico, né? Para a família, que não consegue nem dar um encerramento de uma coisa que já foi trágica, né? Então eu penso assim que é indiscutível. É discutível, o governo tem esse dever de deixar um perito. E eu vou sincero, uma coisa tão pequena, né? Com todo o respeito ao Estado, ao ente público, mas para quem gasta às vezes milhões em publicidade, né? Desnecessária, no meu entender, né? Há publicidade necessária e às vezes aquela promoção pessoal, enfim. Talvez é hora de se dar uma olhada aqui para a nossa região e se fazer. Mas enfim, né? Estamos aí na guarda e estamos lutando, acompanhando e tentando buscar a todo custo provar essa necessidade para que o juiz, então, acate nossa causa.
Pela sua experiência, doutor, foi negada na justiça inicialmente isso. Temos que, como precisar, um prazo, estipular, como que vai ser? Já perguntei sobre o desenrolar, mas falando em prazos, meses, dias,
ainda
como
não
funciona?
Foi marcada a audiência de instrução e julgamento, mas eu creio que ainda esse ano será marcada. Né? Não posso te...
Certo.
Porque, sabe, para o ouvinte entender bem, o Ministério Público, embora seja um integrante do sistema judiciário, o promotor não é do Poder Judiciário, né? Nós somos um órgão independente,
uhum.
Quase uma imprensa, digamos assim, né? Nós não estamos atrelados a ninguém, nosso chefe é a Constituição e a nossa consciência, né? Então, assim, não é, a pauta não depende do promotor, né?
Uhum.
Então, claro, vai depender do juiz e dos processos que ele provavelmente já tem pautado também, né? Mas eu espero que tão logo seja isso possível, né?
Teve concurso, tem pessoal aguardando até a mesma nomeação.
Exatamente.
Se conta também nessa esperança, né, nessa expectativa.
Sim, mas outra situação que nós temos que levar em consideração, que nós temos agora um novo governador,
certo.
Né? Então são novas pessoas, novas equipes, que talvez com novas...
Um novo olhar
sobre o mesmo assunto, né? O secretário de Segurança Pública passado informou que... infelizmente não podia ser dado esse perito por conta que há regiões mais violentas no estado.
Uhum.
Né? Aqui, eu, com todo respeito, entendo, mas só a violência por si só não pode ser um critério. Né? Então, talvez precise nossa cidade ficar violenta para ser nomeado, né? E todas as outras perícias que não envolvem violência, né? Como furto, como estelionato, como todos esses crimes que rodeiam, né? Então, mas enfim...
Somos moradores do mesmo estado, temos os mesmos direitos.
Exatamente, né? Falasse tudo agora.
Aproveitando a oportunidade da entrevista, falando em especial sobre a questão do IGP, essa falta de peritos que se arrasta há muito tempo, o senhor também é responsável pela vara criminal, do assunto que nós falamos agora, mas também da vara da infância e família.
Uhum.
Nossa cidade é calma, como já mencionamos ao longo da entrevista, e como está o trabalho nesse quesito, preocupação também maior, além da vara criminal, com as questões que envolvem a infância, a adolescência, a família, doutor?
Nós podemos, assim, de forma bem tranquila, né? Não sei se todos sabem, mas claro, mas eu também tive uma experiência como policial militar, antes de ser promotor, né? Eu fui oficial da Polícia Militar, então desde 91 eu já venho tendo esse contato com a área criminal, com a área de infância, e atualmente 17 anos como promotor. Então aí eu me sinto um homem experiente, com 29 anos de serviço público já nessa área, né, como policial, depois agora como promotor de justiça, e eu tenho certeza que das cidades que eu trabalhei até hoje, foram muitas, né, Porto União se encontra dentro das mais, assim, controladas, tranquilas, a gente vê que as pessoas são comprometidas, o povo em regra é trabalhador, agora, claro, né, nós temos problemas como qualquer outra cidade, qualquer outro estado do país, né. O que eu vejo, assim, com relação à infância, eu posso te falar, às vezes, essa quantidade de informações que as crianças, os adolescentes têm, e os pais, às vezes, pessoas mais simples, né, Jaque, não têm essa informação, e a gente sente, às vezes, que eles chegam na minha sala, né, quarta-feira na minha sala é o dia de ouvir os adolescentes em conflito com a lei. São aqueles que fizeram alguma coisa errada. Para quem não sabe... A partir de 12 anos, quando se entra na adolescência, o adolescente já responde pelos seus atos, né? Ele pode, inclusive, ficar até internado, em últimos casos, né? Quer ficar preso num estabelecimento por até 3 anos. É claro que não é uma discussão na escola que vai ser isso, né? Mas pode acontecer, e nós temos aqui na nossa cidade, sim. Mas a gente vê que os pais têm medo de educar, né? Eu não sei se um receio... E a criança vem com muita informação, já fala o conselho tutelar, e cuida, e celular pra cá.
Direito.
Então a gente procura assim, olha, é responsabilidade, é dever teu. É claro, eu não posso nem te ensinar como se educa, cada um tem uma fórmula de educação, né?
Certo.
Agora, eu sempre digo, ninguém dorme bom e acorda ruim. Né? Isso aí é uma sucessão de omissões, de... Né? Deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? Vai com os amigos, não tem horário. Então, assim, tem que ter um critério, uma fiscalização, né? E tem que educar. Aí o pai, não, mas parece que eu não posso nem dar uma palmada mais. Eu tenho medo de ser preso. Olha, assim, olha, de fato, existe a lei da palmada. E o objetivo dela é exatamente o quê? Né? Nós tínhamos uma situação anterior que às vezes os pais não conversavam com os filhos. A primeira conduta dele era bater. Né? Isso aí, então, eu acho que ela vem no sentido seguinte, do diálogo, da conversa.
Incentivar.
Mas eu também, sinceramente, em Porto União, aquela palmada pedagógica, eu não vejo com maus olhos, tá? Vou ser bem sincero. Talvez não poderia nem estar falando isso aqui. Mas, assim, a gente tem receio de, às vezes, falar assim, palmada pedagógica, porque, às vezes, tem quem exagere, quem machuque, né? E essa realmente não é a intenção, né? Mas o que a gente sempre orienta é o seguinte, conversa. Às vezes, o filho vem conversar, o pai está vendo futebol, não conversa. A mãe está vendo a novela, não conversa. Então, ele vai aprender as coisas ou pelos colegas, ou pela internet, ou pela televisão. Então, esse receio de educar, ele tem que ser substituído, na verdade, por mais diálogo, trazer a responsabilidade. Eu sempre brinco, tem que ser um zagueiro marcando o atacante, fungando ali num cangote. Onde é que você vai? Com quem que você anda? Né? Que coisa é essa que você apareceu em casa aqui? Né? Dia desse apareceu um adolescente lá, e aí a mãe, bem que eu vi que ele apareceu com 5, 6 panelas diferentes em casa. Ó, não é normal, né? Não é uma mãe diligente de tampar. Pare com isso, de quem que é, né?
Então, não assim, cai do céu, né?
Não doutor? Cai do céu. Cheguei com uma caneta bonita da escola. Peraí. Né? Então, é essa tipo de que nós pais, né? Todos nós e responsáveis temos que ter em relação aos filhos, né? Não deixar a coisa andar por si só, né? Já eu acho que isso por si só é 99% de prevenção, né? De qualquer ato, assim, ilícito que possa acontecer posteriormente.
O senhor, inclusive, trabalha na vara da família, da infância e da criminal. Sabe muito bem se não tiver essa pisada no freio, na época correta.
Exatamente.
Essa ação, quem sabe, porventura, se os pais não conseguem, por si só, ter essa ajuda da justiça, para não depois virar estatística também. Exatamente. E atendimento na vara criminal.
Exatamente. E a gente, né, a realidade é essa. Eu venho, como eu estou aqui há 11 anos, quantos crianças, adolescentes eu acompanhei que hoje estão na unidade prisional? E não foi falta de aviso. Olha, não sei o que, tal. Não. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Aí vem a evasão escolar, não quer também mais ir para a escola. As drogas também a gente não pode fechar os olhos, né? Já que nós temos aqui uma unidade prisional hoje, em Porto União, nós temos 180 presos, pense, né? E vamos ser também sinceros, para ser preso no nosso país tem que ser bom, porque a lei é uma lei, assim, na minha opinião, é uma lei muito mole, né? Muitas das vezes. É claro que não estou pregando aqui a prisão para todo tipo de crime, né? E, claro, muitos crimes, de fato, existem outras alternativas. E nós temos muito, eu diria que cerca de 20 a 25% de traficantes presos. Agora você imagina, né? Isso no número de 180. E se há traficantes, é porque também o quê? Tem quem compre droga, né? Então a gente tem que ficar atento. Em todos os sentidos, né? Uma mãe também contou uma vez assim, já que, eu tava com vontade de olhar as gavetas dele e a mochila, mas eu fiquei com medo, né? Porque a invasão da privacidade, assim, olha, enquanto a senhora for mãe, ele estiver na sua casa, menor de idade, a senhora olha o que a senhora quiser, a hora que a senhora quiser, porque a senhora é mãe, é sua responsabilidade. Eu posso? Então, assim, aí vem a questão do medo, né?
Certo.
Então, os pais têm que se conscientizar, os pais que estão nos ouvindo agora, tem que se conscientizar que ele tem responsabilidade de fiscalizar. Não é só mandar para a escola e achar que tá tudo certo, né?
E que a justiça, o Estado...
Não, às vezes acontece, doutor, não tem mais jeito, estou entregando para o senhor. Eu tenho duas lá em casa.
É verdade.
Né? Você vai ter que... mas como é que eu faço? Que eu tenho que trabalhar? Porque eu sei que é difícil, né? Hoje a nossa família, ela é muito diferente antigamente, né? Que a mãe ficava em casa, tinha tempo para o senhor. Hoje tudo, se vira nos 30, né, já?
É verdade.
Todo mundo trabalha, todo mundo tá lutando para poder botar comida dentro de casa, mas ela vai ter que achar uma maneira de fiscalizar, de dar conta, de ter tempo para olhar todo mundo. Mas tem um menorzinho, vai ter que dar atenção pro menorzinho, mas o maiorzinho não pode ficar esquecido, né? Tem que fiscalizar, né? E conversar, não deixar se ver sinais, só quer acordar tarde, vai dormir à noite, começa a ir mal no estudo. Será que não tem alguma coisa diferente aí?
O pai e a mãe tem que conhecer o filho.
Exatamente, exatamente. Tem que conhecer o filho e procurar toda ajuda possível. O município está aí, com programas, com serviço. A gente também está disponível para uma conversa. Eu quero falar com o promotor, ou se não tiver com a equipe, estamos lá, né? Eu não é favor nenhum. Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Eu falo isso, vou falar também juiz, promotor. Não é a favor, a gente é pago, a gente é agente público, né? E tem aquele receio ainda, né?
Certo.
Ah, o promotor, medo, né? A gente, né? Sou um ser humano igual, como todo mundo. E ganho bem para fazer o que eu faço, né? Então, tem que atender, tem que conversar, né? Nós temos uma equipe lá também para auxiliar, para...
Como que funciona esses atendimentos, então, na promotoria de Porto União? Para que o ouvinte, quem sabe, está descobrindo hoje que tem outras pessoas que podem dar uma instrução melhor, sim, um encaminhamento melhor.
Nós temos atendimento, para quem não sabe agora, a promotoria fica na... Duas promotorias, né? A minha e a do colega Dr. Thiago ficam ali na rua José Boatei, próxima à prefeitura de Porto União.
Certo.
E nós temos uma promotora também que fica atendendo lá no fórum, né? Está dividido. Questões criminais de infância é comigo, tá? O doutor Thiago, a questão de saúde, também fica na José Boatei, idoso, coisa do tipo. E lá com a doutora Giovana, ela faz parte de meio ambiente, consumidor, se eu não me engano, e também a questão de improbidade administrativa, né? Às vezes o nosso ouvinte sabe que uma coisa está sendo feita errada no município, né? Ó, tem algum esquema ali, tem algum desvio, ou eu, né? Vai lá, conversa, né? A gente instaura um procedimento, investiga, né? E não estamos assim, digamos assim, alguém que vai lá levar informação, olha, eu escuto a criança chorando, por exemplo, né?
Certo.
No vizinho. Ah, mas eu não tenho certeza. Mas não precisa ter essa certeza. Deixa que a gente verifica, né?
Uhum.
Vamos pedir para o conselho verificar, para uma assistente social qualificada, né? Porque na dúvida, vamos ver. Se não for nada, a gente arquiva, pede desculpa e acabou, né? Às vezes também, ah, mas ele vai descobrir. Não, a gente faz de forma anônima, conforme for, né? Se a gente vê que a pessoa é séria, está ali querendo, de fato, ajudar, toma um depoimento, não coloca nada que identifique ela, né? Para a gente tentar descobrir. E temos, assim, bastantes atendimentos, assim, sabe?
Bacana.
A partir das 13 horas, todo dia, até as 19 horas, né? Nós trabalhamos até as 7 horas, dá 1 às 7. Então, nesse período aí, que se você quiser ir lá, é só chegar lá que a gente atende com o maior prazer, tá? Não é, vou dizer, não é obrigação nossa, é dever. É dever nossa equipe bem atender a nossa comunidade.
O senhor destacou no comecinho da entrevista desse auxílio que o Ministério Público dá à população. É o dever, é o trabalho que vocês desenvolvem todo dia. E nós acompanhamos pela mídia, até mesmo aqui. Parece que o Ministério Público está com um trabalho maior nos últimos tempos. É por essas denúncias que chegam até vocês? É por essa participação da população?
Eu creio que ajudou muito, né? A gente também, depois da Constituição de 1988, o Ministério Público tomou outras feições, né? Com mais garantias e com mais independência, né? Mas o trabalho da essa credibilidade, né? Que a gente vem aos poucos ganhando, né? Traz a população para perto do promotor e fala, está acontecendo isso, né? Então, às vezes, um receio de um outro departamento trazer essas mesmas informações, né? Sabendo que a gente vai tratar aquela informação com muito sigilo, com muita seriedade, e eu acho que, de fato, eu concordo contigo. Esse comportamento tem trazido e a imprensa, né? Se você hoje ligar qualquer jornal, você me pega a palavra Ministério Público,
sim,
Ministério Público, né? Essa gurizada nova, né, Jacques? Né? A gente tem que também, assim, dizer que essas novas ideias, nova vontade de trabalhar, né? Então, assim, essas pessoas mais velhas estão se aposentando, né? Não estou tirando mérito, tem todo o mérito do mundo, trabalharam muito, né? Mas vem com uma nova gana, assim, né? Uma gana de mudar vamos mudar o nosso país? Vamos. Mas para mudar o país, eu tenho que primeiro começar a mudar eu, a minha casa, a minha família, a minha cidade, enfim, né?
Certo.
Então, a gente consegue ver isso. E, de fato, acho que a comunidade, assim, a parceria tem sido muito legal, assim.
Doutor, alguma coisa extra a acrescentar aí para o ouvinte? Depois desse bate-papo tão bacana, descobrindo coisas que, porventura, a população passa despercebida. Que tem uma ajuda, um auxílio diferente também nas demandas da sociedade.
Não, só agradecer o convite, né? Eu fico tão feliz porque a gente vive enclausurado, digamos assim, dentro de um gabinete, né? Com as nossas atividades. E nos falta, às vezes, talvez até a iniciativa de procurar mais vocês, né? Procurar a imprensa, procurar para ter essa abertura, né? Que, de fato, o ouvinte, às vezes, também não tem, né?
É,
então, que o ouvinte saiba que o promotor de justiça, quando ele atua, ele não atua em nome de uma pessoa, né? Ele atua em nome de toda a sociedade, né? E todo problema que você tiver, que você acha assim, pô, será que o promotor pode ajudar? Vamos lá. Agora, pode ser que às vezes seja um caso individual, que tem que ser através de advogado, a gente vai explicar, ó, esse cara, eu quero me separar da minha esposa. Não, aí você pega um advogado, separa, eu quero pedir pensão alimentícia. Só lembrando, né, para que pessoas que não pagam pensão alimentícia, né, podem ser presos, né, a prisão civil está na Constituição Federal.
Tem muito disso aqui, doutor?
Tem muito, né? Então, às vezes, há necessidade, né? E não precisa aguardar 3 meses para pedir a prisão. Você pode, um mês não pagou, você já pode pedir, né? E sai. Só que também, o engraçado é que quando sai o mandado de prisão, também o dinheiro aparece. Nunca vi isso, né? Então, assim, tem pessoas que, às vezes, esperam estar com a faca no pescoço para... Claro que caso a caso é um caso, né? Mas, enfim, e tem bastante, né? E só lembrando que se o pai tiver com a guarda do filho, né, a mãe tem que pagar, né? Não é... Hoje em dia, nossas famílias
direitos
estão...
iguais.
Exatamente, né? Estão constituídas de todas as formas possíveis, né? Mas a gente vê bastante. Infelizmente, ainda... mães... E até mães, às vezes, que não pedem. Ah, mas eu não vou pedir porque ele não tem trabalho. Não importa, é ele que se vire.
Responsabilidade.
Ele, não fez o filho. Foi, né? Então, vai, ele que vai trabalhar, vai pegar outra jornada, enfim, né? O que não pode a criança ser prejudicada, né? Faltar estudo, faltar saúde, enfim, né? Então, já saindo um
pouquinho...
Mas
era assunto aí para uma próxima
pauta,
viu,
doutor?
Não, mas
tem conversa aqui, né?
Bastante coisa, porque é uma orientação que, porventura, falta à nossa comunidade, essa proximidade.
Exatamente.
E saber o que pode recorrer.
E nós temos que frisar que... Porto União não tem defensoria pública, defensoria pública não existe, então, na ausência da defensoria pública, o Ministério Público está fazendo, às vezes, também de defensor público, muitas vezes, atendendo essa população que precisa, né,
certo,
de resposta, precisa de ajuda, precisa de todo um apoio, né, então, eu gostaria de convidar a vocês, primeiro, refletir sobre a sua família, às vezes não consegue refletir sobre a nossa família, né. A vida é tão corrida que a gente não passa, tá? Como é que tá a dinâmica aqui? Estamos conversando? Tá os quatro na mesa só no celular e almoçando, né? Falar em celular, dia desses eu tava indo pra escola. Se é que tu me permite falar mais um minuto?
Vai lá, doutor.
Um senhorzinho, que eu creio que era um pai de um adolescente, uma bicicleta, mas pense na bicicleta velha. Mas a bicicleta era pura ferrugem. Empurrando a bicicleta e o menino atrás com um iPhone, acho que é 8, 7, 8, né? Então a gente tem que começar também a se questionar dos valores, né? O dar tudo que eu posso, será que é por aí o caminho também, né? Claro que é natural que a gente sempre queira presentear nossos filhos, mas dizer não também, essa frustração é importante no desenvolvimento dele, porque senão na fase adulta, o primeiro não... ele vai bater os pinos, né? Não vai saber como lidar com a situação. Então, fique também um alerta aos pais, né? Nós, em geral. Isso que eu estou falando vale para mim também.
Sim.
Né? Que a gente tem que se cuidar também. Que tudo que a gente dá demais, né? Bens materiais principalmente, né? Às vezes tem que ter um cuidado. Será que o pai não podia ter uma bicicletinha melhor e o menino uma... Será que ele precisa ter um celular tão caro? Enfim, fica isso aí para reflexão do ouvinte, né? Que dar amor é importante, isso é inquestionável. Agora, tentar, às vezes, compensar com bens materiais, e eu acho que mais vale dar um tempo, uma conversa, né, tirar um tempo do seu dia para conversar, perguntar como é que foi na escola, o que aprendeu, eu acho que é muito mais proveitoso para o futuro que simplesmente entregar lá um aparelho tecnológico e achar que isso está sendo feito um grande trabalho. Fica essa reflexão final, agradeço a gentileza e fico à disposição de todos os ouvintes, de coração, para se precisarem atendê-los lá na promotoria.
Valeu, doutor, bom dia.
Muito obrigado, bom dia.